Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês, nesse instante focando os possíveis impactos favoráveis aos produtores brasileiros com o problema que aflige a Ásia, principalmente a China, que é a peste suína africana que está dizimando o seu plantel de carne suína lá na China. Isso vai trazer compras, demandas em vários países fornecedores. Já explicamos isso através de uma entrevista feita com Wilfried Lê, de Guarapuava, onde ele diz que os impactos para carne suína e carne bovina serão pequenas, vamos dizer assim, marginais. No entanto, haverá um grande boom no consumo de frango, porque o frango fica pronto em 45 dias. E esse grande boom de consumo de carne de frango pelos chineses vai trazer impactos na soja e no milho. Nós estamos tentando confirmar, né, levando esse problema, essa informação para o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, o Dr. Francisco Turra, que fala conosco direto de Porto Alegre. Dr. Francisco, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Bom dia a vocês. Um grande abraço a todos. Realmente estou aqui em Porto Alegre e queria me posicionar relatando que efetivamente já desde o início do ano, a peste suína africana que já vinha assolando a China, ela passou a assolar outros países, entre eles países até europeus, mas principalmente aquela região asiática toda, Vietnã e etc. Coreia do Sul, idem. Naturalmente, o impacto é muito grande porque já foi dizimado praticamente 35% até 40% do rebanho de suínos da China, que é o maior do mundo, equivalente a 49% do que o mundo produz. Então, veja, o impacto é muito grande e o reflexo é grande em todas as proteínas. O chinês é muito viciado no consumo de carne suína, é o feijão e arroz para o brasileiro. E ele, então, busca, procura e hoje está tudo racionado. Estados Unidos, Brasil, União Europeia são países exportadores. Não teríamos juntos condições de atender a demanda por carne suína da China e, como eu falei, também da região toda que tem problema sério de consumo, mas também de carência dessa carne suína. Nem todos nós juntos conseguiríamos atender. Então, eles estão migrando para outros sucedâneos. É proteína animal, proteína de carne de frango, naturalmente, que é muito procurada, porque é um hábito deles também. Então, para o Brasil, claro que já é muito bom. A China, por exemplo, hoje é o maior importador de carne suína do Brasil, não é mais a Rússia, e também é o maior importador de carne de aves do Brasil. É isso que nós trabalhamos. Claro que, nesse ano, por força de poucas habilitações de plantas, ou reduzidas habilitações, ainda muitas devem ser habilitadas, nós temos um limite de fornecimento. E também o limite é a nossa produção. Carne suína é bem razoável, é pequena a nossa disposição de podermos atender. Mas a carne de aves também, com muitos mercados abertos, a disponibilidade para direcionar exclusivamente para a China é bem complicada. Eles estão disputando com preços, o que revigora a força do nosso setor num ano muito importante, um ano muito especial, sem dúvida alguma.
Doutor Turra, então, a gente pode considerar, portanto, para a carne de frango um verdadeiro boom? Quer dizer, se tivesse mais, venderia, as plantas terão que ser melhor adaptadas, melhor planejadas para atender, calcula-se nos próximos 10 anos grandes compras, grandes volumes, essa mesmo é a ideia?
Não, a ideia é de que a recuperação da produção chinesa de carne suína, ela vai demorar, segundo informações que nós temos de um representante da BPA, que está diretamente ligado à China, a Pequim, ele reside lá, vai demorar pelo menos 5 anos para se recompor e mais jamais o mesmo plantel, isso tenha certeza. Oportunidade para o Brasil. Vamos crescer bastante. Crescendo desde que a gente use sempre boas práticas, tudo com absoluta uniformidade, com os preceitos internacionais, o próprio gosto e exigências dos mercados, chinês, coreano, enfim. O Brasil tem que se adaptar a tudo isso. E é uma oportunidade a gente crescer. Aliás, o nosso setor está crescendo. Várias plantas estão investindo, crescendo, duplicando, algumas novas surgindo. E o Paraná, nisso, é pródigo, porque o Paraná é o maior exportador e o maior produtor brasileiro de carne de aves e o terceiro maior de carne suína do Brasil.
O senhor consegue nos dar uma comparação, falar em números, volume? Estávamos exportando tanto de frango, agora vamos exportar tanto, a previsão é Y. Como é que o senhor vê os números?
Bem, nesse ano nós não podemos ser tão eufóricos e nem ufanistas em dizer assim, ó, nós vamos passar de 4 milhões para 5 milhões de toneladas de carne de aves e 1 milhão de carne de suínos, porque nós temos uma produção, como eu falei, limitada. Mas vamos passar de 4 milhões para 4 milhões e 300 a exportação de carne de aves e vamos passar de 670 para 750 mil toneladas carne suína. Falei, limitada a nossa produção. Tá. Já no ano que vem, podemos crescer mais. Podemos crescer mais nas exportações de carne de aves e também de carne suína, mas claro que o ciclo para aumentar a produção é mais lento do que carne de aves. De aves é rápido, dá para crescer bastante. Carne suína é mais lento, 8 meses para você, da cria ao abatedouro, ter um suíno pronto para depois ser abatido e transformado e até exportado.
Tá. Projeções para 5, 10 anos. Como é que o senhor faria essas projeções, principalmente para carne de frango?
Olha, o Brasil tem chances muito grandes, a proteína como um todo, carne bovina, ovos, tudo. Proteína, o Brasil pode crescer muito. Bom, eu vou ficar com o relato da própria OCDE. Uhum. A OCDE diz que o Brasil, de tudo que o mundo consumir a mais nos próximos anos, vai fornecer produto até o limite de 40% será do Brasil. E acho que proteína animal, com muito mais certeza, porque o Brasil é pródigo, produz bem, produz produto com qualidade e sanidade. Temos que bater essa tecla sanidade. Ninguém pode deixar entrada de pessoas estranhas, nos criatórios, nos abatedouros, contato com animal vivo, ninguém. Aves, suínos. Está aí a peste suína africana, esse mal terrível, e está a influenza aviária infernizando grande parte de países do planeta, e o Brasil, graças a Deus, está absolutamente livre disso, que é muito bom, é um privilégio.
Bom, o perigo sempre mora ao lado, a gente não pode se descuidar, mas o senhor acha que nós estamos tranquilos com relação à sanidade aqui no Brasil? Nós estamos bem protegidos da peste suína, da influenza, ou o senhor teme algum fato, algum foco?
Nenhum cuidado adicional seria desprezível. A gente tem que cuidar portos, aeroportos, tudo, trânsito, pessoas, animais. Ninguém pode trazer ou deixar trazerem produtos cárneos de países contaminados, porque às vezes existe até biopirataria, a gente que torce contra o Brasil. Isso, principalmente no mercado que a gente sabe entre os países, não há um vínculo estreito de profunda amizade e amor, mas é muito jogo de interesses. Então eu tenho sempre muito medo disso. Toda recomendação é nossa, do Ministério, a iniciativa privada está junto, temos fundos tratando, cuidando, e graças a Deus até aqui temos levado muito bem.
Muito bom. Agora, os impactos, nós falamos do boom, que vamos crescer, ou seja, a OCDE vai dizer que está dizendo que 40% da proteína virá do Brasil nos próximos anos. Então, assim, é uma questão de planejamento para atender aos nossos mercados. Sempre lembrando também que a ministra Tereza Cristina veio do Oriente Médio dizendo que os países orientais ali também querem a nossa carne. Vai ser uma briga, hein? Vamos vender para a China, vamos vender para a Rússia, vamos vender para o Oriente Médio. É uma questão de melhor preço? Acho que sim, né, doutor Turra?
É uma questão mercadológica. Naturalmente, é uma disputa. O mercado interno, claro que sofre um pouco, mas eu te diria assim, ó, não houve até agora nenhuma queixa, nenhuma reclamação mais forte, mesmo nesse período, quando a gente aumentou as vendas para a China. Por quê? O porque o nosso produto foi sempre de preços baixíssimos. A proteína animal, principalmente a carne de frango, ela foi âncora do Plano Real, Plano Collor, tudo que era coisa. O Brasil tinha proteína disponível em todas as mesas, ricas ou pobres, mas era um produto de baixo preço. Nosso setor perdia bastante, e eu te diria, a cadeia como um todo perdia, perdeu, e agora é uma hora da gente recompor, é uma hora da gente também se acostumar a pagar mais, porque o nosso maior mercado é o mercado interno. É, praticamente 2/3 do que produzimos de carne de aves é para o Brasil, para o consumo brasileiro, do Brasil. E praticamente 1/3 apenas aqui é direcionado da carne suína ao mundo, ou seja, de uma produção de 4 milhões de toneladas, menos de 1 milhão é direcionado para países, para outros mercados, de carne suína. E de aves, de uma produção de 13 milhões e 100, 4 milhões é destinada para exportar e o restante é consumo interno. Veja que é um consumo forte aqui também.
Tá. Agora, isso tudo também vai trazer impacto na produção de soja e de milho. E também vejo com isso que vai haver uma disputa na soja que vai ser para exportação e a soja que vai ficar nas granjas. Como é que o senhor vê isso? Realmente vai ter esse impacto nos grãos?
Menos impacto para a soja, mais impacto para o milho, porque 65% da ração é feita com milho, média, e o restante é farelo de soja. A redução do consumo na China, nem tanto, porque lá não é só para consumo animal, mas consumo humano, outras destinações. E aqui também nós vamos aprender que soja, quanto mais valor agregado também ao milho, mais riquezas e empregos para o Brasil. Isso é muito importante também. Ou seja, o cenário é de todo muito bom.
O senhor tem alguma previsão, algum número para passar para os produtores de grãos?
Olha, grãos, eu te diria assim, eu tenho números sobre o que significa você levar produto com valor agregado. Se você utilizasse milho e farelo de soja que utilizamos para exportar 8 bilhões de dólares, se você não exportasse e transformasse o produto em exportação, você teria 2 bilhões de dólares, mas nenhum emprego adicional, nem impostos adicionais também no volume que temos hoje. Então, é muito grande o impacto. Nós multiplicamos por 4, 5 vezes, sem dúvida alguma.
Tá. Agora, é evidente, então, que vai haver uma disputa entre o consumo interno, através das cooperativas, das granjas, e o mercado externo, através das traders, que querem originar os seus grãos para mandar para os seus países de origem, principalmente a China. O senhor vê essa disputa?
Olha, é natural que possa até haver, mas não vejo algo que seja tão alarmante mudando o cenário do que é hoje, não. Vejo aquecido tudo, né? Os preços deverão ser bons, eu acho que para milho, pelo menos mais estáveis para o produtor, porque bom é quando o conjunto ganha. Ruim é quando você vê assim, bom, olha, o produtor está com preço exorbitante para o milho, a indústria perdendo, aí dura muito pouco essa euforia do produtor. E vice-versa também. Tem que haver partição. Lucro, prejuízo, mas eu acho que tem que a cadeia toda ganhar ou perder, e possivelmente, se nunca perder, muito melhor.
Sim.
É a nossa luta como entidade.
Tá. O senhor se preocupa, preocupa o senhor o fornecimento de milho e de farelo de soja para as rações, ou tá garantido, vamos dizer assim?
Nesse ano, desde o início do ano, estava bem mais tranquilo por uma razão. Há mais exportação de milho? Claro que há, mas a produção foi bem maior, foi 100 milhões de toneladas. No ano anterior, menos de 80. É muito grande a diferença. Há excesso de exportação de farelo de soja? Não. De soja? É dentro do nosso patamar de produção, que é sempre muito alavancado, ano a ano. Graças a Deus, o Brasil produz para o consumo interno e tem excedentes exportáveis. Esta é a grande verdade e esse é o lado positivo para a proteína animal brasileira.
Então, para concluir, doutor Francisco, o senhor acha que esse ano, vindo chuvas a contento e parece que virá, vai ser um ano positivo para toda a cadeia do agronegócio brasileiro, ou seja, vai ser bom para o produtor de milho, bom para o produtor de soja, bom para as granjas de frango, suínos, etc.?
Eu estou falando, por exemplo, pela proteína animal, é um ano infinitamente melhor do que foram esses últimos, extremamente difíceis, por muitas razões. É muito complicado eu poder elencar, mas foram muitos problemas que tivemos mundo afora, alguns mercados, às vezes, até desaparecendo repentinamente, e a gente brigando para recompor e reconquistar. O que eu digo hoje para nós é que nenhum mercado está perdido, há uns aquecidos, e todos estão acesos e atentos, porque segurança alimentar é hoje um privilégio para quem tenha. E um privilégio o Brasil poder ajudar o mundo a ter segurança alimentar.
Muito bom, muito bem colocado. Esperamos, porém, contudo, né, todos, acho que os produtores devem estar pensando como eu nesse instante, que realmente haja renda para alavancar novos investimentos e novas produções. Acho que é essa a mensagem que o senhor está deixando para todos nós, né, doutor Turra?
Sem dúvida alguma. Essa mensagem, tomara que todos tenham renda, aproveitem bem, seja bom para o produtor de soja, de milho, quem estiver na nossa cadeia. No Ciaves a gente viu um clima de muita alegria, muita euforia, muito ânimo para investir nesse país chamado Brasil.
Muito bom. Ok, doutor Francisco Turra, muito obrigado pela atenção, pelo carinho conosco aqui do Notícias Agrícolas. Parabéns pelo trabalho do senhor à frente aí da Associação Brasileira da Proteína Animal. Vamos em frente.
Um abraço, então.
Vamos, então. Ok, muito obrigado. Falamos assim, então, com o ex-ministro Francisco Turra, atual presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, cujo final, a frase de encerramento, ele não se negou a dizer que nós estamos com um momento de euforia, com uma visão muito positiva para os anos que vão entrar, para toda a cadeia de produção. Isso é muito ótimo, claro, desde que nós tenhamos duas coisas básicas, né? Cuidarmos da saúde do animal, impedir que aquela desgraça que atinge a Ásia não venha para cá, a peste suína, e também que nós tenhamos todos renda para distribuir para todas as sociedades e para todos os produtores. Assim nós iremos avançar. Obrigado pela atenção. A gente volta já já com mais informações. Seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. Viva o Brasil e vamos em frente.